Como a pessoa faz para entrar com um processo de uso capião, em que a pessoa que está ocupando uma terra pode se tornar efetivamente dona dela? Para falar mais sobre esse assunto, eu estou ao telefone com o Dr. César Fiuza, que é advogado, consultor jurídico, professor na PUC Minas e na Federal de Minas também, a UFMG. O que é uso capião? As pessoas muitas vezes falam uso campeão, né? Mas é uma palavra só e uso capião. O que exatamente é esse instrumento?
Uso capião é exatamente a aquisição pelo uso prolongado de determinado bem, normalmente bem imóvel, mas há também o uso capião de bens móveis, né, como veículos, por exemplo. Qualquer bem, então, pode ser adquirido por uso capião, desse uso prolongado, desde que você esteja usando esse bem, usufruindo desse bem, sem ser o dono, né, e desde que o dono não esteja, vamos dizer assim, tomando conhecimento desse fato, né? Então, passado algum tempo, é possível a aquisição por uso capião.
Tem a impressão que esse instrumento jurídico ele é mais usado para aquisição de terras.
Sem dúvida alguma.
Não é muito comum para bens móveis, né?
Não é muito comum. O mais comum é para bens imóveis mesmo, para terras.
A pessoa...
urbanos e rurais.
A princípio, a pessoa ocupando um imóvel e por um período de tempo ninguém reclamou, não há nenhum processo da justiça que se conheça, pelo menos, envolvendo aquele imóvel. Passado um determinado tempo, ele pode requerer a posse dele, definitiva, é isso?
Pode requerer a propriedade.
A propriedade.
Mais do que a posse, né?
Sim.
Ele se torna dono do imóvel com o preenchido os requisitos do uso capião. Ele se torna dono do imóvel e vai à justiça, então, requerer a confirmação dessa propriedade e, a partir da sentença judicial que lhe seja favorável, ele aí vai ao registro imobiliário para, efetivamente, passar o imóvel para o nome dele. Né? Agora, o uso capião de imóveis, ele admite várias espécies. Né? Você tem o uso capião ordinário, extraordinário, especial, tem o uso capião coletivo, enfim, há até o uso capião familiar, né, que o cônjuge pode requerer contra o seu cônjuge ou companheiro que tem abandonado o lar. Enfim, há várias espécies de uso capião de imóveis. Né? Então vai depender muito dos requisitos que a pessoa preencha. O principal requisito é estar usando esse imóvel, tá? Com vontade de ser dono.
Sim. Né?
Usando como se fosse dono mesmo. E o outro requisito é que o dono não esteja reclamando esse imóvel. Quer dizer, o dono oficial, às vezes, nem está sabendo daquilo, ou se está sabendo, não está tomando muito conhecimento, né? E passado algum tempo, aquela situação se consolida e a pessoa que está usando efetivamente, dando àquele imóvel uma função útil, né, uma função social adequada, passa então a ser dono desse imóvel.
O senhor citou uma expressão aí que está inclusive na Constituição, que é a função social de uma propriedade, né? Ora, se a pessoa compra uma terra e por 5 anos simplesmente não vai lá, não reclama posse nem nada, esse imóvel não está cumprindo a sua função social.
E
a partir daí, então, seria justo que alguém que estiver dando essa função social, ou seja, está lá, está produzindo, está cuidando,
exatamente,
se torne o dono, então.
Isso? A ideia é essa.
A ideia é essa.
A ideia é exatamente essa.
Agora eu gostaria de...
variam, né? Vão de 5 anos até 15 anos. Pode ir de 5, 10 ou 15 anos. Aí vai depender muito da modalidade de uso capião.
De cada situação.
Uma chácara, eu diria que seria mesmo, o prazo seria de 5 anos.
Mas o senhor tocou numa situação aí que eu achei interessante, no caso do uso capião entre cônjuges. Por exemplo, as pessoas são casadas ou vivem juntas, enfim, são donas de um imóvel.
São donas de um imóvel.
Um desses, pode ser o homem, de repente a mulher, vai embora, isso, desaparece, né? Sai para comprar um cigarro e não volta mais.
Exatamente, abandona o lar.
Abandona o lar. Passado um tempo, esse cônjuge que ficou...
São 2 anos.
2 anos. Ela pode, então, entrar com processo...
Pode, com processo, requerendo a outra metade do imóvel.
Olha, isso é muito interessante, né?
É. Aí ela passa a ser, quer dizer, ela ou ele, né, passa a ser o dono exclusivo do imóvel. É, isso vale tanto para o casamento, para as pessoas casadas, quanto para os companheiros. Né?
União estável.
Uma união estável, exatamente. Uhum.
É porque às vezes o homem desaparece, vai embora, volta ali um
exatamente
tempo depois.
Normalmente
e ainda...
é o homem, né?
É, normalmente é o homem que faz isso.
Normalmente é o homem.
Vai embora, desaparece, volta um tempo depois, entra na casa e fala, não, mas se a casa também é minha.
É, não é nada, né?
Não
passados
é.
2 anos, não é nada. Pode sumir para lá, a casa é só do cônjuge ou do companheiro que ficou cuidando da família.
A pessoa que permitiu que ele entrasse no imóvel, que como que deu essas terras para ele, se identificou como sendo o dono.
Uhum.
E lá se vão 29 anos, ele não paga aluguel, ele produz, ele mantém, como se fosse dele mesmo essa terra, né?
É. Uhum.
Agora há uma preocupação dele, falar, eu não tenho nenhum documento, então eu queria oficializar isso.
A primeira coisa que ele tem que verificar é se realmente essa pessoa que transmitiu a ele a posse era ou é a dona do imóvel. Né? Isso é a primeira coisa que ele deve, isso é fácil, vai no cartório de registro de imóveis, pede uma certidão para ver quem é o dono do imóvel. Né?
Certo.
É, essa pessoa, se for ela mesmo, o que ela vai poder alegar em sua defesa é de que ela emprestou o imóvel. O que ela poderia usar como defesa é isso. Não, eu emprestei o imóvel e aí realmente não haveria uso capião.
O fato mas peculiar...
29 anos de empréstimo, eu acho que descaracteriza qualquer, né, qualquer contrato de comodato e já caracterizaria efetivamente o uso capião. Acho que a situação está bem... razoável, bem boa mesmo.
Para ele, o fato peculiar é que esta pessoa, o dono, e eu digo suposto dono porque ele falou assim, olha, eu ultimamente nem sei exatamente se ele tem o documento dessa terra, se ele é o dono, mas enfim, essa pessoa não está desaparecida, ele sabe até onde ela mora, mora aqui no Distrito Federal, não mantém contato assim e tal, mas diz que inclusive num contato as pessoas falam, não, aquela terra lá é sua, você continua nela, enfim, é sua. Agora, tem uma questão, doutor Zé, bom, primeiro, né, para responder, se a pessoa tem o conhecimento, ela não desapareceu, o dono dessa terra, configura o uso capião da mesma forma?
Sim, configura.
Configura.
É, configura, porque aí mais ainda, né, porque a pessoa está sabendo que a outra está usando como dona, né, e deixa.
Sim.
Né? Quer dizer... depois de 29 anos, eu acho que fica meio complicado para ela alegar que estava emprestando esse imóvel.
Certo.
Né? Isso se ela for realmente dona desse imóvel. Isso ele vai ter que verificar. Né? Porque se não for, fica mais fácil ainda, porque nem alegar empréstimo ele vai poder alegar.
Sim.
Né? Então é isso. Não tem muito mistério. Não. A situação dele é uma situação bem simples, não tem muita complicação, não.
Mas, doutor César, aqui no Distrito Federal, conhecendo bem aqui a história das terras, da ocupação fundiária aqui, nós temos um problema seríssimo, né? Que a gente tem terra da União, a gente tem terra do GDF, que é o governo do Distrito Federal, a gente tem terras que foram desapropriadas na época da criação do Distrito Federal, e que ainda a família, né, na verdade os descendentes, né, os herdeiros, movem processo até hoje por indenização. Então, as terras aqui nem sempre são tão simples assim para você lidar com ela.
Por isso é que eu acho. A primeira coisa que ele tem que fazer é verificar no registro imobiliário, no cartório, né, para verificar quem é o efetivo dono desse imóvel. Porque se for terra pública, né, se for terra da União ou terra do Distrito Federal, aí a coisa já complica.
Não cabe uso capião.
Exatamente, porque existe uma norma constitucional que proíbe o uso capião em terras públicas. Esse é um complicador, sem dúvida nenhuma. Esse é um complicador. Aí, dizer assim, não, está perdido. Aí teria que avaliar a situação, se essa terra pública eventualmente foi dada, foi cedida a particulares, como é que está a situação do entorno desse imóvel. Enfim, né? Eu não diria que esteja tudo perdido,
certo,
mas já é um complicador muito forte.
Agora, também baseando-se no que ele me falou, lá era uma grande área, era uma fazenda, e essa fazenda foi parcelada nesses lotes menores, nessas chácaras,
sim,
né? E a dúvida dele, já ocorreu essa dúvida, será que isso aqui é terra pública ou não? Então, qual a orientação que o senhor passaria para ele? O primeiro passo é chegar no cartório
e pedir uma certidão
para
ver quem é o dono do imóvel, porque de repente essa fazenda ainda continua sendo fazenda até hoje. Ela foi loteada, parcelada, e isso nem foi oficializado. Quer dizer, continua constando no cartório como fazenda do fulano de tal. Isso, de uma certa forma, facilita para ele. Né?
Sim.
Aí não tem nem dúvida. Cabe o uso capião, não tem nem o que discutir.
E nesse caso, doutor César, como é que ficaria? Suponhamos que não esteja desmembrado ainda, né? Em documentos. Ele pode pedir o uso capião apenas naquela área em que ele ocupa?
Aquela área que ele ocupa,
que ele está ocupando.
Exatamente.
E ao chegar no cartório e buscar essa identificação, de repente vai ter que fazer um georreferenciamento para ter as coordenadas, os limites da propriedade, não precisa nada disso.
Aí isso vai ser feito durante o próprio processo. Do capião, né? Aí já é um processo um pouco mais complicado, né? O juiz vai querer uma perícia no local, enfim. Mas ele vai contratar um advogado que vai cuidar dessa ação para ele direitinho, né? E não vai ter erro, não. Eu acho que a situação dele é uma situação boa, a não ser que seja terra pública. Aí o negócio complica.
Ah, muito bem.
Então, aí realmente complica.
A informação fundamental para ele agora é ir no cartório de registro de imóvel, saber quem é o dono.
Quem é o dono, exatamente.
Certo.
Essa é a primeira coisa que ele tem que fazer. Eventualmente ele procura um advogado que vai cuidar disso tudo para ele.
Sim, né? Claro.
É o que eu sugeriria, ele procurar um advogado, expor essa situação, e o advogado aí toma conta,
claro,
desse problema para ele. Né?
Sendo terra privada, terra de particular, nem interessa se aquela pessoa que permitiu que ele entrasse lá seja dono ou não. Ou seja, o dono está há 29 anos
Acho que
omisso.
Depois de 29 anos, hã? Não tem nem o que discutir, né?
Claro.
Um empréstimo de 29 anos não existe. Né? Quer dizer, houve uma transição da posse mesmo.
Sim.
Integralmente, não há falar empréstimo depois de 29 anos.
Ele me falou que ele que instalou energia elétrica, ele tem os documentos que comprovam que ele pagou a instalação de energia.
Essa situação dele está muito favorável para ele, né? Se não foi imóvel público, está muito favorável. E se foi imóvel público, aí a gente tem que analisar a situação com mais calma.
Sim.
Eu vou precisar de mais detalhes para ver se é possível, que às vezes é possível, mesmo imóvel público.
Sim. Doutor César, o uso capião ele é muito usado ainda hoje? Eu digo ainda hoje porque houve uma época da nossa ocupação do território, né, brasileiro, que a gente tinha essa ocupação sobre áreas indígenas até, e aí a pessoa ia, por exemplo, para o estado do Mato Grosso, do Pará, abria área e ali se constituía, ficava muitos anos ali. Então ele foi muito usado nesse momento. Hoje ainda é um instrumento bastante usado?
Ainda é. Há muitas ações de uso capião em curso. Ainda é muito usado, tanto na área urbana quanto na área rural. Talvez até mais na área urbana. Grandes cidades, elas são muito, principalmente na periferia, coisa muito informal, né? A divisão dos imóveis é muito informal e aquilo acaba que se regularizando pelo uso capião mesmo. O uso capião acaba se transformando numa forma de regularização da propriedade imobiliária, né? E isso ocorre também na zona rural, sem dúvida nenhuma. Então, ainda é muito utilizado, sim, porque o nosso sistema registral é um sistema que eu diria muito falho.
É, né? Falho.
Ah, muito falho, muito falho. Né? Para você ter uma ideia, os cartórios nem interligados são.
Pois é.
Né? Uma coisa que, né, em plena globalização, com a internet aí bombando, os cartórios não são interligados uns com os outros. Quer dizer, o sujeito às vezes vende um imóvel para mais de uma pessoa, né, e registra a escritura lavra a escritura em dois cartórios diferentes, e um não tem como saber do outro, um negócio.
É...
Né? Parece que estamos na idade da pedra ainda.
Pois é.
Então, isso tudo gera uma certa bagunça mesmo, que vai refletir no registro imobiliário.
Com certeza.
E aí o uso capião acaba sendo uma forma de regularizar a propriedade.
Muito bem. Dr. César Fiuza é advogado, professor na PUC Minas e na UFMG, fala com a gente direto de Belo Horizonte, sobre uso capião. Eu quero já de antemão agradecer, Dr. César.
Fico às ordens. Eu agradeço muito a lembrança do meu nome.
Muito obrigado, um bom trabalho.